Você já ouviu falar de doença celíaca? É uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados. Ela é mais comum do que você pode imaginar. Cerca de 1% das pessoas têm essa doença. E neste mês tivemos o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, 16 de maio. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Liliana Opperman, que é médica nutróloga. Bom dia, doutora Liliana. Seja bem-vinda aqui à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Um excelente tema.
Doutora, vamos falar aqui, primeiro começando a explicar melhor, como é que se dá essa intolerância do organismo ao glúten? Como que acontece essa doença celíaca?
É uma questão autoimune que afeta principalmente o intestino. Existe uma reação, quando a gente fala autoimune, é quando o próprio organismo, ele afeta ele mesmo. No caso, produz anticorpo contra as células do próprio corpo. Uhum. No caso do intestino, esse combate à própria célula faz com que esse indivíduo tenha má absorção, e quase que todos os sintomas, e até interessante a gente ilustrar os sintomas, porque eles advêm exatamente disso. Então, as pessoas, elas têm tanto sintomas intestinais, como distensão abdominal, dor abdominal, quadro de diarreia, refluxo, queimação, até mesmo sintomas neurológicos e também sintomas relacionados à carência de nutrientes, porque como não absorve direito, então essa pessoa ela pode desenvolver anemia, ela passa a ter baixo cálcio, baixo ferro, baixa vitamina D, vitamina B12, e tudo isso pode levar a quadros, por exemplo, de ansiedade, de depressão, déficit de atenção. Quando a gente está diante de um paciente com déficit de atenção, a gente tem que excluir causas orgânicas, a gente tem que entender se esse indivíduo está tendo essas dificuldades no seu comportamento, né, por conta dessas má absorções, a perda de memória. São pessoas que muitas vezes podem ter sintomas de pele, né, aquelas coceiras, unha fica fraca. Pessoas que têm a imunidade comprometida, vivem com febres prolongadas, alterações de peso, queda de cabelo, as mulheres, principalmente mulheres com dificuldade de engravidar, né? É muito comum mulheres com infertilidade, na investigação da infertilidade, descobrir que são celíacas. Uhum. Afeta praticamente todo o corpo, então é muito importante esse diagnóstico, e só para você ter uma noção, estima-se que 70% das pessoas nem saibam que tem a doença.
É que são tantos sintomas, né, que isso pode ser confundido com várias outras coisas, né?
Aliás, essa quantidade de sintomas é o que faz com que muitas pessoas fiquem perdidas, fiquem sem diagnóstico. Uhum. Diagnósticos são exames muito específicos, tá? São exames como, por exemplo, um anticorpo chamado anti-endomísio, uhum, antitransglutaminase. Tem uma investigação também genética, que é o HLA, DQ2 e DQ8. Uhum. Precisa se confirmar, muitas vezes, através de uma biópsia do intestino, né, feito, uhum, através de uma endoscopia. Então, o diagnóstico ele é muito preciso. Então, os profissionais de saúde, né, os médicos, têm que estar muito atentos. Uhum. A doença ela pode surgir em qualquer fase da vida, desde a infância a fase adulta.
Às vezes adulto, a pessoa de repente começa a ter alguns desses sintomas, né? O ideal é procurar então um médico. E hoje, doutora Liliane, já se diz que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Isso porque realmente tudo o que acontece ali no intestino pode gerar consequências para todo o corpo, inclusive problemas neurológicos. Se a doença não for controlada, a doença celíaca, ela pode também gerar, né, quadros neurológicos, né? Problemas neurológicos, não é isso?
Sim, perda de memória, déficit de atenção. Às vezes a pessoa pensa que ela tem um raciocínio lento, ela, uhum, se isola socialmente, porque ela, você imagina, uma pessoa com dor abdominal, com intestino, que ela nunca sabe se vai ter um quadro de diarreia. Uhum. Ela pode desenvolver ataque de pânico, terror noturno, todo um comprometimento também cognitivo.
Uhum.
E hoje, além da doença celíaca, né, você imagina que se a doença celíaca é difícil de ter o diagnóstico,
uhum,
de serem diagnosticadas, imagina uma outra questão muito comum que a gente está vivendo hoje, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca.
Uhum.
Ou seja, a pessoa ela não fecha esse diagnóstico.
Faz os exames e não sai exatamente o diagnóstico, mas ela tem uma sensibilidade, né?
Isso, porque não é a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela não é uma reação autoimune.
Uhum.
Então, muitas vezes, a gente não encontra esses anticorpos.
Uhum.
Mas a gente percebe claramente uma melhora absurda do estado geral quando essa pessoa exclui o glúten da sua dieta.
E tudo está relacionado à tal da disbiose, né? Uma palavra tão conhecida hoje, né, doutora Liliane? Que a tal da disbiose é esse desequilíbrio, né, ali das bactérias ali do intestino, não é isso? E que também pode estar sendo provocado pelo glúten, pela presença do glúten para a pessoa que já tem, então, essa sensibilidade. Tá ligada a disbiose ao diagnóstico da doença celíaca?
Sem dúvida, todo paciente celíaco vai ter ali uma disbiose, né, que é uma alteração dessa microbiota. Hoje a microbiota ela vem sendo estudada cada vez mais. Para você ter uma ideia, em outros países faz-se até o transplante de fezes para,
uhum,
equilibrar a microbiota. A microbiota hoje tem até o exame chamado microbioma, que é o próprio DNA dessa microbiota. Sabe-se, uhum, que algumas doenças estão muito relacionadas ao tipo de lactobacilos mais presente ou mais ausente. Pessoas obesas têm uma predominância de microbiota totalmente diferente de pessoas magras. Às vezes o tratamento da obesidade inclui você colocar nessa pessoa que está em sobrepeso e obesidade os lactobacilos que estão mais presentes no intestino de pessoas saudáveis e mais magras.
Uhum. E essas bactérias do intestino têm tudo a ver com toda a saúde do corpo, né? Porque às vezes você fica gripado, resolve tomar um remédio, às vezes sem consultar o médico, toma lá um anti-inflamatório. Ou então fica doente, toma lá um antibiótico. E tudo isso, né, que a gente toma vai ali afetando o intestino, afetando a microbiota do intestino, o que pode piorar a disbiose e pode aumentar, então, essa sensibilidade aí do celíaco e da pessoa que também não é celíaca, mas que tem a sensibilidade aí ao glúten, à aveia, cevada, né? Os derivados aí. Como que a gente pode tratar esse tipo de problema, doutora Liliana?
E eu vou falar que o tratamento é muito simples, mas ao mesmo tempo não é fácil. É simples, mas é complexo. Olha que dualidade isso que eu estou te dizendo, porque você tem que tirar o glúten.
Uhum.
Só que hoje, na indústria alimentícia, quase todo...
Tudo tem glúten, né? Super complicado.
Contaminação cruzada. Por isso que quando um alimento, e hoje é obrigatório colocar no rótulo, quando ele realmente tem glúten, ele tem que ser produzido em ambiente diferente daqueles alimentos, dos cereais, por exemplo, que tem glúten. Hoje, por exemplo, você vai numa pizzaria, para falar que a pizza é sem glúten, ela tem que ter uma cozinha separada,
uhum,
da cozinha
onde
a pizza...
Os utensílios, né? Todos separados.
Tudo separado, porque... Essa contaminação cruzada, para o celíaco, eu vou falar que para o sensível ao glúten não celíaco, nem é tanto, mas para o celíaco, realmente é muito importante. Tanto que 30% dos pacientes celíacos com diagnóstico, mesmo excluindo o glúten, ainda continuam com sintomas, porque realmente é muito difícil eliminar essa contaminação cruzada.
Uhum. Certo. E o tratamento, então, para a pessoa que é celíaca, para fazer tanto dentro de casa quanto fora de casa, é basicamente tratar da alimentação, né, doutora Liliane?
É a alimentação. E aí, é tão interessante, né, a gente abordando com os pacientes essa questão, quando a gente toca no assunto do pão, parece que a pessoa não consegue ver solução, mas eu já vou te dizer uma coisa. A pessoa, quando descobre, a gente exclui, por exemplo, o pão e a massa, hoje é muito fácil, graças a Deus, vou te falar, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava no consultório com pacientes especificamente celíacos, não se tinha a quantidade de alimentos, uhum, hoje.
Alternativas, né?
Não tinha tanta alternativa, então tinha que ir muito assim, vai na batata, uhum, vai no tubérculo, vai na mandioca, vai na tapioca. Hoje você encontra o pão francês sem glúten, feito, uhum, com massa, com fécula de batata, com a farinha do arroz, você encontra as massas sem glúten. Então, hoje é muito mais fácil, mas você imagina como não era há 15 anos atrás.
É verdade, hoje já tem várias alternativas aí no mercado para achar facilmente, né, em mercados aí. Antes, isso começou bem devagar, né, em casas específicas de venda desses materiais, e hoje em dia, em qualquer mercado, você já acha algumas opções para quem tem doença celíaca. Outra opção também, que é importante na dieta do celíaco, é a questão do probiótico, né, doutora Liliane? Prebiótico e probiótico, tem tudo a ver aí com a melhora do tratamento?
Mas não tenha dúvida disso. Nós precisamos fazer essa complementação, né? Lembrando, né, o melhor prebiótico que tem é o psyllium.
Uhum.
O psyllium é uma fibra fantástica, que eu falo que ela é uma fibra inteligente. Para quem tem o intestino solto, ela regula. Para quem tem o intestino preso, ela também regula. É facilmente encontrado, né, nessas casas de produtos naturais. Pode ser acrescido nas receitas, numa sopa.
Não altera muito o sabor, né? E o preço é, inclusive, bom.
O preço, a quantidade, porque assim, as pessoas vão olhar e falar, nossa, é caro por 100 gramas, mas a gente não precisa dessa quantidade, a gente precisa de uma quantidade mínima.
Uhum.
E se for pensar, a alimentação nossa, a gente despreza muito as fibras. A gente joga fora muita parte do alimento, que é extremamente rica. Então, dá preferência àqueles alimentos que se consomem com a casca. Evitar processar muito o alimento. Quanto mais processado o alimento, menos nutrientes ele preserva, menos fibras, menos vitaminas, menos minerais. Então, o alimento in natura, alimentos orgânicos de preferência, porque hoje a gente sabe que toda essa questão de pesticidas, toda essa parte alimentar do alimento que não é orgânico também pode causar desbiose. Uhum. A alimentação com muito corante, com muitos produtos artificiais, tudo isso também altera a nossa microbiota.
Verdade. Tá certo, doutora Liliane, muito obrigada pela sua entrevista. A gente poderia falar aqui até às 10 da manhã, que esse assunto é super rico, né? Obrigada pelas suas informações e seja muito bem-vinda. Qualquer dia a gente volta a conversar sobre esse assunto.
Muito obrigada, Raquel. Um excelente dia.